Como esconder a minha alegria, né, irmãos? Não tem como esconder. Eu queria só dar um testemunho e agradecer aos irmãos pelas orações.
Amém.
Nós não temos família aqui, tá? Família da carne. Nossa família é Capão Bonito e Colina, né? Mas nós nos sentimos abraçados pelos irmãos.
Amém.
E a Silmara teve um parto muito bom, né? Não foi eu que senti a dor, mas pelo que ela testemunhou, ela não sentiu dor, tá? E ela só invocava o nome do Senhor. E nós vimos ali um testemunho no parto da Laura, tá bom, irmãos?
Amém.
A médica falou assim: posso fazer um tutorial com você para mostrar para as outras grávidas como que é ter parto normal? Porque com 8 dedos de dilatação, ela não sentia dor. Foi essa hora, você era para estar gemendo de dor. Mas aí a médica falou, aí a Silmara falou: ah, é o Senhor, estou aqui em comunhão com o Senhor.
Amém.
Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Amém. Irmãos, nós vamos então finalizar esse livro hoje, tá bom? Capítulo 6. O tema então é o Evangelho da Glória.
Amém.
A base para esse título está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Vamos ler? 2 Coríntios 4, 3 e 4.
Mas se o vosso evangelho,
amém,
ainda está encoberto,
sim,
é para os que se perdem, que
está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento
dos incrédulos, para que não resplandeça
a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, esse versículo traz uma revelação. Eu ganhei ontem à noite essa revelação.
Amém.
Que o evangelho da glória de Cristo, que fala aí, é a imagem de Deus.
Amém.
Irmãos, quem foi criado à imagem de Deus? Quem foi criado? Você foi criado à imagem de Deus?
Amém.
Então quem que é o evangelho?
Amém.
Somos nós, irmãos.
Amém.
O evangelho somos nós.
Amém.
Deus nos criou para expressá-lo. Vamos dar uma olhadinha lá em... Precisamos ser ousados, viu, irmãos? Falar que eu sou o evangelho.
Amém.
Às vezes a gente fala muito, não é verdade? A gente fala assim: ah, irmão, você precisa aceitar o Senhor. Você precisa conhecer Cristo. Mas a nossa vida tem sido o evangelho? É mais importante, às vezes, nós sermos o evangelho do que nós falarmos o evangelho. Não é verdade?
Sim.
Eu lembro quando eu me converti, minha mãe pegou muito no meu pé, né? Ela não, porque são uma família católica, muito fervorosos, né? E aí ela falava assim: não, você vai ficar bitolado, você está bitolado. E eu falava: mãe, você precisa invocar o nome do Senhor. E ela: não, 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 irmãos, eu cheguei a fugir de casa. Eu fui morar com a minha avó, porque era uma perseguição muito grande. E aí, irmãos, eu me arrependi, né? Depois de uma semana eu voltei para casa, porque eu fui passar uma roupa, eu era muito vaidoso na época. E aí ficou um vinco na roupa, assim, ó, que eu fui para... Eu nunca tinha passado roupa na minha vida. Aí o Senhor falou assim: volta pra casa, se arrepende. Aí eu voltei pra casa. Aí eu cheguei em casa assim. Olha o testemunho, irmãos. Eu já era cristão, né? Tinha acabado de me converter. Cheguei em casa assim. Falei: mãe, me perdoa. Ela falou: claro que eu te perdoo. Mas não vai dessa igreja, não, hein? Aí, irmãos, o tempo foi passando. Sabe o que eu fiz? Uma estratégia? Eu fui levando os jovens lá para casa para fazer churrasco lá. Meu pai gosta de fazer um churrasquinho. Aí ele foi levando os jovens. Aí, irmãos, um dia lá eu estou lá sentado no sofá lá. Ela abriu a porta do armário assim, meteu a cabeça assim, ó, na quina do armário. Qual foi a primeira coisa que ela fez?
Senhor Jesus!
Ó, Senhor Jesus!
Amém!
Ô, irmão, puxa, é o evangelho, irmãos.
Amém.
Tá vendo? Não precisa falar muita coisa, não. Não bate de frente, não, tá bom? Mas dá testemunho. Louvado seja o Senhor. Amém. Gênesis 1:27. Vamos ler? Todo mundo conhece esse versículo. Só para provar que você é o evangelho, porque você foi criado segundo a imagem de Deus.
Amém.
Aleluia. Vamos lá. Criou
Deus, pois, o homem à
sua imagem.
A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou.
28
também. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai, tá bom, até aí, dominar, até dominar e tá bom. Irmãos, Deus nos criou segundo a sua imagem, certo? Mas Deus, ao criar-nos segundo a sua imagem, Ele tinha um objetivo no coração dele, que era o quê? Encher a terra, tá vendo? E ontem eles estavam praticando, né? Estou enchendo a terra, né? Tá vendo, né? Vou parei no segundo, tá bom? Parei no segundo. Mas nós temos que encher a terra com a vida de Deus.
Amém.
Foi por isso que Deus nos criou segundo a imagem dele. Para multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominar. Através da nossa vida.
Amém.
Nós temos essa autoridade.
Amém.
Fala para o irmão do seu lado, você tem essa autoridade.
Amém.
Agora fala para você mesmo. Eu sou
a imagem de Deus.
Eu sou
o
Evangelho.
Eu sou
o Evangelho. Aleluia. Nós somos o Evangelho.
Amém.
As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos o Evangelho de Deus.
Amém.
Aí depois fala sobre a glória, né? O título lá, César. O título é isso. O tema desse livro é a glória, né? Falamos muito sobre a glória. E eu ganhei outra revelação lendo o livro e a Bíblia. Que essa glória é a própria presença de Deus. Irmãos, a glória é a própria presença de Deus.
Amém.
E Deus no Jardim do Éden, vamos ler outro versículo. Deus se apresentou para Adão, quer ver? Ó, versículos 3, né, capítulo 3, versículos de 8 a 9. Vai provar que a presença de Deus estava com Adão, quer ver? Gênesis 3, 8 a 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Está vendo, irmãos? Eu acho não, eu tenho certeza. Deus e Adão, eles tinham comunhão ali, irmãos. Mas chegou uma hora que Adão pecou, né? O Silvio colocou para nós ontem, por causa da desobediência, né? A Eva foi enganada. E aí eles perderam a presença de Deus. Se esconderam, irmãos. Vocês já tiveram essa experiência de se esconder de Deus? Às vezes um irmão passa na rua, você não está bem. Aí você dá uma escondidinha assim. Às vezes você pula até do outro lado da rua para não ver o irmão. Porque se ele vê você, ele vai falar: amém, irmão, Jesus é o Senhor. E você não está bem para falar Jesus é o Senhor para ele? Já tiveram essa experiência, não? Irmãos, uma vez eu tive uma experiência de ligar para um irmão. Liga para os irmãos e fala para ele: irmão, Jesus é o Senhor, é o suficiente. Aí eu liguei para ele e só falei isso para ele: irmão, Jesus é o Senhor. Depois de 6 meses, na conferência de jovens, ele me encontrou. Aí ele falou assim: irmão, você lembra aquele dia que você me ligou? Eu estava fugindo de Deus. Puxa, irmãos. Eu estava num vale, estava num buraco, irmão. Mas quando você falou para mim: Jesus é o Senhor. Irmãos, restaurou a presença de Deus. Está vendo como que a igreja é importante? Porque nós somos fracos, na verdade. Adão, não é? Nós não somos melhores que Adão. Às vezes nós nos perdemos. Mas, irmãos, nós temos a igreja. Aleluia. Podemos ter comunhão. Quando alguém falar para você que não precisa invocar o nome do Senhor, não. Isso aí é bobeira. Isso aí é coisa de... Velho Testamento criticava essa coisa de chamar o Senhor em vão. Irmão, é tudo mentira. O nome do Senhor foi dado para nós.
Amém.
Precisamos invocar o nome do Senhor.
Amém.
Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha timidez. Invoque o nome do Senhor.
Amém.
Isso restaura a presença do Senhor.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria falar também que Noé também tinha a presença de Deus. Afinal, a glória é a presença de Deus, certo?
Amém.
Noé, ele tinha a presença de Deus. Ixi, peraí. Esse negócio de tecnologia aqui. Aê, agora...
Plano B.
Esquece esse negócio. Vamos lá, Noé, né? Gênesis 6, 11 a 13. Gênesis 6, 11 a 13. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. 11 a 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Irmãos, é aqui que eu quero que você tenha... Preste atenção nisso. Deus, ele viu que toda a terra estava corrompida, certo? E aí, irmãos, Deus... Sabe o que Deus fez? Deus não falou assim, Noé, vem aqui, quero te falar uma coisa. Não, Deus, irmão, ele desceu e falou... Noé, puxa, Noé, a terra que eu criei, mano, está corrompida. Está vendo, irmãos? Deus era amigo de Noé.
Amém.
Está vendo? Então, eu resolvi dar cabo, irmão, Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne. Olha, irmãos, obrigado. Deus, irmãos, ele quer a presença do homem.
Amém.
Então, quando Deus ia tomar uma decisão séria, ele desceu até Noé e falou, Noé, e aí? Né? Eu vou destruir Noé. Aí a Bíblia relata que Deus achou Noé homem justo, íntegro, não é? Deus achou graça diante de Noé, irmãos. Ou Noé achou graça diante de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Aí depois, uma experiência de Noé também. Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse... Gênesis, ó, sede fecundos, amém, multiplicai-vos e enchei a terra. Tá vendo, irmãos, o coração de Deus é esse, que nós sejamos fecundos e multiplicamos. Ó, Senhor Jesus,
amém.
Enchei a terra da vida de Deus, louvado seja o Senhor, né? Aí vem a queda na queda em Babel, depois que Noé sai da arca, aí Nimrod, né, Nimrod, depois... Deus chama
Abraão.
Abraão, aleluia. Irmãos, Abraão foi chamado. E Abraão, o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos. Abraão não era como nós que crescemos praticamente na vida da igreja, certo? Não tinha isso não, irmãos. Eles eram adoradores de ídolos. Mas Deus o chamou daquele lugar, irmãos. Às vezes a gente passa assim e fala, ah, eu não vou pregar o evangelho para aquela pessoa, não. Ah, olha lá a situação dela. Pecaminosa. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele quer as pessoas. Ele quer salvar cada um dessa terra. Louvado seja o Senhor. Então, Abraão foi chamado. E Deus, ele se mostra para Abraão. Em Gênesis 12, eu vou ler para ganhar tempo. Gênesis 12, 7 e 8. Ó. Apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois o 8, né? Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando do Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Aqui nós vemos que Abraão... Apesar dele ser recém-convertido, né? Ele edificou o altar ao Senhor. E ele não tinha morada fixa na terra. Ele não tinha. Ele armava uma tenda aqui, e ali ele colocava um altar e adorava o Senhor. É um exemplo para nós, irmãos. Não precisamos ficar agarrados às coisas da terra. Por quê, irmãos? A nossa herança, a nossa terra é celestial.
Amém.
Louvado seja o Senhor, né? Às vezes a gente, como nós cantamos um hino, né? Que o Senhor Mário pediu. Buscai as coisas lá do alto, irmão.
Amém.
Não aqui, as que são aqui da terra. Louvado seja o Senhor, né? Precisamos buscar a presença de Deus. E toda vez que Abraão, ele colocava a tenda, ele armava a tenda, ele colocava um altar. E ali ele invocava o nome do Senhor.
Amém.
Nossa vida precisa ser uma vida de altar e de tenda. De invocar o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Aí, irmãos, eu só vou relatar. Depois que Abraão teve essa experiência com o Senhor, ele passou por várias provas. Eu só relatei, tá? Ó, só relacionei. Teve fome na terra. Aí ele desceu para o Egito. Lembra disso? Aí ele precisou mentir, lembra? Uma meia mentira, né? Lá, era minha irmã, Sara, minha irmã. Era mesmo, né? Filha só da... Irmãs de pai, né? Só de pai. Meia mentira. Aí ele se separou de Ló, lembra aquela... Foi triste isso. Ló vinha caminhando com Abraão. E aí, irmãos, dois rebanhos. Para o Senhor não tem dois rebanhos. A igreja é uma só. Então, não carregue um sobrinho com você. Tá, espiritualmente. Porque ele vai dar problema uma hora. É, cuidado, tá bom? Aí veio guerras. Abraão passou por guerras. Mas aí, às vezes as provas... Faz parte das provas, não faz? Parte? Precisa, irmãos. Não necessariamente a gente precisa ficar lá, ah, Senhor, me dá uma prova aí que eu tô de boa, Senhor. Uma vez, a Silmara falou assim pra mim, a gente era recém-casados, né? Ela falou, ah, nossa vida tá tão boa, né? Não tem problema nenhum. Irmãos, no outro dia já vi um problemão, irmão. Misericórdia. Eu falei, Silmara, fecha sua boca, por favor. Tava tão bom. Não precisa pedir, viu, irmãos? Elas vão vir assim de boa, tá bom? Fica tranquilo. Aí, irmãos, com todas essas provas que Abraão passou, Deus, ele animou Abraão. Porque lembra, no coração de Deus, o que que tem? Sede fecundos, multiplicai-vos. Mas aí, só estava Abraão, porque tudo foi exterminado para trás, certo? Foi em Torre de Babel, foi tudo separado. Obrigado, Senhor. E aí... obrigado, Senhor. Vamos lá, Gênesis 15, 1 e 2, ó. Deus quer te animar, irmão.
Amém.
Deus quer te dar um alento. Aleluia.
Aleluia.
Amém.
Amém.
Não desanime, irmãos. Depois desses acontecimentos, né? Fome, guerra, separação com Ló e tal. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor.
Amém.
Aleluia. A Abraão, numa visão, e disse... Vamos ler juntos? Não temas. Vamos, irmão. Não temas,
Abraão.
Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Amém. Vamos ler. Respondeu Abraão, Senhor Deus, quem me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Tá vendo, irmãos? Deus, Abraão abriu o coração para Deus. Falou, Deus, você prometeu que eu vou ser uma grande nação, mas eu não tenho filhos. E aqui Abraão tinha quantos anos? 90, não, quase 90, não, 17 menos, né? Uns 80 anos, mais ou menos, né? 80 anos. Beleza. Ó. Aí veio Ismael. Ó, Senhor Jesus, queria convidar os irmãos de 25 anos até 40, até 50 anos para ficar em pé. De 25 a 50 anos para ficar em pé. De 25 a 50. De 25 a 49, vai. Ah, de até 50, tá bom. Isso, vocês. Nós vamos ler 2 Coríntios 2:5. Eu vou ler porque eu também estou nessa faixa, tá? 2 Coríntios 2. Nós. Não. Não é isso. A nossa suficiência vem de 2:5. É isso? A nossa suficiência vem de Deus? Eu acho que é. Ué. Senhor Jesus. A nossa suficiência vem de Deus. Qual que é isso? Acho que é a primeira. Como nós perdemos isso? Me ajude aí, irmãos. Quem pesquisa aí pra mim?
3:5.
2 Coríntios 3. Coríntios 3:5. Ah, isso aí, vamos lá. Ó, vocês que estão sentados, fala amém pra nós, hein? Amém? Vamos lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa.
pelo contrário,
pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Obrigado, irmãos. De 25 a 50 anos. Irmãos, às vezes a gente fala assim: ah, agora eu vou pregar o evangelho, agora eu vou gerar para Deus. Irmãos, não dá em nada. Sabe o que vai gerar? Ismael, carne, filho da carne. Só vai dar problema lá no futuro. Pode ser que agora ele esteja aqui, oh, que legal, tal. Mas aí vai vir um orgulho em você. Puxa, olha lá, ó, aqueles irmãos, foi eu que preguei para eles, ó. Aquela ala lá, já aconteceu isso, viu? Já vi isso. Viajava muito, lembra, João? Viajávamos muito, né? Irmãos, uma vez cheguei, o irmão falou assim, ó, agora a minha ala vai proclamar os hinos agora. E aí, a ala dele, quem que é? Os irmãos sempre pregou o evangelho. Mas você vai lá agora, não tem ninguém lá mais, irmão. Que era a ala dele, não era a ala de Deus, certo ou não? É. A nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. Amém. Bom, agora, os irmãos de 50 a... Vamos lá? Vamos lá. Levante devagar, sem pressa. A melhor idade é essa. A melhor idade é essa. Tá? Abraão aqui, irmãos, ele tinha, ó, 99 anos, em Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. 17, 1. Será que eu acertei essa? Gênesis 17, 1. Ó, oh, Senhor Jesus. Aí, olha lá, olha lá. Não que vocês tenham essa idade, tá? Mas vocês são os mais experientes. Vamos lá. Irmãos, aqui Abraão tinha 99 anos. E Deus falou para ele: Abraão, quando atingiu, vamos lá. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, irmãos. Devagar, tá? Obrigado. Muito obrigado. Eu não ia falar, não, mas foi melhor, viu? Foi melhor. Irmãos. Ó, Senhor Jesus. Experiência, né? Abraão, irmãos, com 99 anos, imagina você com 99 anos, tadinha da Sara, né? Puxa, a Sara deve ter olhado pra ele assim, ela fez isso, né? Deu risada, né? Falou, ah, como assim, Abraão? 99 anos, um filho, olha eu aqui, não tem jeito. Irmãos, aí o Senhor falou pra ela, ela riu mesmo. O Senhor falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, deixa comigo. Aí o Senhor deu um filho para eles, amém?
Amém?
Irmãos, o Senhor quer dar um filho para você.
Amém.
Tá bom, irmãos?
Amém.
Gere filhos para Deus,
amém.
Mas na presença de Deus,
amém.
Com a glória de Deus,
amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Bom, aí vem Moisés, tá bom? Moisés, Êxodo 1:7. Estou tentando orar. Êxodo 1:7. Ó Senhor Jesus. Bom, aí depois que Abraão teve Isaac, aí veio Isaac, Jacó se tornou Israel, lembra? E aí o povo foi se multiplicando, certo? Em Abraão lá, Adão era um pouquinho, depois foi se multiplicando. José, lembra de José? Puxa, José era governador do Egito, tá? E aí Êxodo 1:7 fala assim, ó: mas os filhos de Israel foram fecundos, aleluia.
Amém.
Irmãos, os filhos de Israel foram fecundos. Deus ama Israel, viu? Não despreze Israel.
Amém.
Deus ama Israel. E aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente, amém, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Quantos eram? Tem um lugar que fala que era 600 mil mais ou menos. Olha lá, lá em José, fala que era mais ou menos, na época de José, 600 mil, fora as mulheres e as crianças. Então, aproximadamente 1 milhão, tá bom? Porque, sabe, 2 milhões, né? Aproximadamente. Irmãos, na maternidade, só no dia que a Laura nasceu, tinha 6 mulheres e um homem. Então, aqui não era contadas mulheres, mas mulher tem muita mulher. Você vai na conferência de jovens, irmãs, vocês são bem-aventuradas. Deus conta com vocês. Muita mulher. Irmão, na conferência de jovens, 3 alas lá para as irmãs, enche. Os irmãos, 2 alas, minguando, né? As irmãs são em maioria. Então, sem contar, viu? 2 milhões de pessoas. Beleza. Aí Moisés, o Senhor levantou Moisés por 40 anos, né? 40 anos ele foi aperfeiçoado, tá? Não vou citar versículo. Depois ele aprendeu, né? Lá, cuidando das ovelhas. Tudo que ele aprendeu lá com o faraó, ele foi transformado, passou por morte e ressurreição, mais 40 anos. Aí quando Moisés tinha mais ou menos 80 anos, Deus chamou Moisés, tá vendo? Irmãos, não é a sua hora, é a hora de Deus. Deus, ele quer te usar na hora certa, tá bom? E nessa época que Moisés estava aí sendo aperfeiçoado, o povo de Israel lá, sofrendo, irmãos. Porque José morreu, lembra? Aí veio um rei lá, um faraó, que odiava o povo de Israel. Então ele pegou o povo de Israel e começou a escravizar. Antes ele dava material, não é? Para o povo fazer tijolos. Mas depois não tinha palha mais. Ele tinha que correr atrás da palha, vir fazer ainda tijolo com aquela palha. Imagina, irmãos, que sofrimento, né? Ó Senhor Jesus. Aí, em Êxodo 12:37, ó, 12:37, fala assim. Ó Senhor Jesus, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar as mulheres e crianças. Tá vendo? Aqui eles foram se multiplicando, é aqui que eu queria ler. Então aí eles saíram do Egito, e de noite, como o Daniel falou a semana passada, de noite a presença do Senhor era como uma coluna de fogo. Imagina só, irmãos. Aquele deserto, e no deserto à noite é frio, né? Aquela coluna de fogo, e o povo ia sendo guiado, aquecido. Você não se sente, às vezes, guiado pelo Senhor?
Amém.
E aquecido pelo Senhor?
Amém.
Então, para que sair da presença do Senhor? Me fala uma coisa. Né? Vamos manter, vamos ficar na presença do Senhor, irmãos.
Amém.
É tudo de bom.
Amém.
Tudo de bom. E tem a nuvem, né? E durante o dia, era uma nuvem, irmão. Já está andando de carro na estrada, aquele sol, aí de repente vem uma nuvem assim, você fala, ai Senhor, mantenha essa nuvem até o final da viagem, assim. Não é? Não é gostoso? Aquele alento assim, ó. Senhor, gostoso. Então Deus ia guiando o povo, até parar no Mar Vermelho. Irmãos, tem o Mar Vermelho à nossa frente. E aí Moisés e Deus, eles trabalhavam juntos. A presença de Deus sempre estava com Moisés. Aí vou ler só um versículo, Êxodo 14:21, fala assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, amém?
Amém?
Que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então o que Moisés fez? Estendeu a mão, e Deus veio com o vento. Tá vendo, irmãos? Trabalhando junto, ó.
Amém.
Coordenação com Deus. Então, irmãos, nós tivemos um sentimento lá no nosso grupo familiar de pregar o Evangelho. Né? Tivemos um sentimento forte. Só que aí nós falamos, irmãos, vamos orar primeiro. Porque se o Senhor não for conosco, irmão, não adianta você ir lá na praça distribuir folheto, jornal. Se o Senhor não for conosco, esquece. Então nós fizemos uma oração, né? Reunião de oração, né, Carlinhos? Uma reunião de oração para orar só para isso, irmãos. E agora o Senhor está dando, o Senhor está falando com a gente nas reuniões. Vamos fazer isso? Vamos fazer? Não, não vamos fazer isso não, vamos fazer aquilo, tá bom?
Amém.
Louvado seja o Senhor. Sai junto com Deus, tá?
Amém.
Amém. Ó Senhor Jesus, vamos finalizar.
Amém.
Moisés, ele andava com Deus, e Moisés, ele via Deus face a face.
Amém.
Isso era o Velho Testamento. Então, a definição de glória é a presença de Deus.
Amém.
E a presença de Deus hoje é o...
Espírito!
Amém. Vamos ficar em pé?
Amém.
Vamos falar. A presença de Deus é o Espírito! Muito obrigado. Se a gente não liberar o Espírito, nós não temos a presença de Deus. Tá vendo? Porque a glória é a presença de Deus. E a presença de Deus é o Espírito. Louvado seja o Senhor. Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Queria convidar agora os nossos jovens de primeira idade. Quantos anos você tem? 13 anos, 12 tem? 13 até 25. Vamos lá? Vocês, 13 a 25. Ó Senhor Jesus. Meu Deus, os jovens usando. O Zé aí estava mais animado. Vamos lá. Vamos lá, nós. Tendo,
pois é, nós, livres para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus.
Ah, vamos lá, vamos de novo. Ah, não. Ah, vamos lá, gente. Vamos lá, não passa vergonha, não. Vamos lá, ó.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus.
Amém.
Tá bom, tá bom. Irmãos, a presença do Senhor é o Espírito.
Amém.
E esse Espírito está dentro de nós.
Amém.
Precisamos pregar o Evangelho.
Amém.
E fluir esse Espírito de dentro de nós.
Amém.
João 7, 37. Vamos finalizar? Ó Senhor Jesus.
Amém.
João 7, 37, 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o Senhor é o Espírito.
Amém.
Está dentro de nós.
Amém.
E esse Espírito precisa fluir de nós.
Amém.
Irmãos, tenha ousadia. Entra no Santo dos Santos, que é o teu Espírito.
Amém.
Louvado seja o Senhor.